Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Fabrício Piccoli Fortuna. Ele é médico, é mestre em ciências pneumológicas e também é professor do curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul. Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar aqui essa manhã com vocês.
Doutor Fabrício, tosse é um mecanismo de defesa, de alerta? Que mecanismo do corpo é esse?
A tosse é o mecanismo mais fundamental, extremamente eficaz de defesa das vias aéreas inferiores. Sem ela, nós não conseguiremos sobreviver a essa imensa horda de micro-organismos que nos infecta continuamente ao longo da nossa longa vida, né? Então, existe um amplo sistema de alarme com receptores nervosos que ficam todo ao longo de um órgão chamado traqueia, né, que fica dentro do nosso peito e que é por onde o ar ganha acesso aos nossos pulmões. Então, quando a gente tem uma infecção, tem um micro-organismo ou alguma coisa que nos faz mal e a traqueia sente isso através dessa rede, é aí que ela desencadeia o reflexo da tosse, que é um mecanismo muscular de expulsão de ar em alta velocidade e que nos protege. Sem ela, né, sem esse mecanismo que é bastante complexo, bastante elaborado, nós nunca conseguiríamos debelar essas infecções respiratórias, que são as infecções mais comuns que nos afetam.
Claro, doutor Fabrício, a pergunta que vem na sequência é essa. Por exemplo, a tosse, ela pode acontecer sozinha ou ela é um mecanismo do corpo de forma associada com outras situações do trato respiratório? Garganta, nariz, cabeça?
Bom, entendendo que a tosse é, antes de tudo, um mecanismo de defesa, aí a gente pode conversar um pouco, discorrer um pouco sobre as causas, né? A tosse é o segundo sintoma mais comum da humanidade, só perde para dor de cabeça. Quando você vai olhar consultas médicas, tosse é um motivo muito comum para que as pessoas busquem um médico. Tá? Dentro daí, existem assim várias dezenas de causas possíveis de tosse. Nem sempre essas causas vão precisar de um tratamento médico específico. Tá? A tosse aguda, que é aquela tosse que está durando há menos de 3 semanas, né? Não, às vezes é um sintoma de defesa de uma infecção respiratória. Né? As doenças mesmo começam a aparecer quando a tosse começa a durar mais de 3 semanas. Aí que são as causas, então, subagudas, onde você já tem problemas mais elaborados, como traqueobronquites, como asma já começa a aparecer aí. As rinites, as doenças das vias aéreas superiores, como as sinusites, também são uma causa bastante comum de tosse. Às vezes uma exposição ambiental, alguma partícula nociva, alguma exposição ocupacional no ambiente de trabalho também pode ser importante. E depois, quando a tosse dura mais do que 8 semanas, aí ela é chamada de tosse crônica. E aí as 3 condições mais comuns são a rinossinusite crônica, a asma e também, em último lugar, um pouco mais distante, mas também está aí o refluxo gastroesofágico.
Entendo. Doutor, essa mais que a gente tem no início do inverno, normalmente até por uma adaptação do corpo a esses micro-organismos que começam a se proliferar, né, e que pelo frio a gente acaba muitas vezes ficando mais exposto, tendo em vista que fechamos mais os ambientes onde a gente fica, elas podem ser divididas ou classificadas em alguns tipos de tosses relacionadas a esse tipo de situação que eu acabei de mencionar?
Então, é comum mesmo, como você mencionaste, que agora, com a chegada do outono, com a chegada da primeira onda de frio, existem 2 fenômenos que andam em paralelo e que aumentam muito a incidência de tosse na população. A primeira é que são as ondas de vírus. Os vírus, eles percebem exatamente o momento propício para causar a infecção. Eles vêm em ondas, como as frutas, como as flores. Eles têm uma época natural dentro da estação do ano em que eles florescem, tá? E o frio, a queda da temperatura, é um sinal que eles usam para começar a sua onda de infecção. Então, aí já tem uma causa que aumenta bastante a incidência desse sintoma nessa época do ano. Junto com isso, a gente tem as rinossinusites e a asma, que também são uma doença cíclica que acompanha muito essa questão do ambiente. Tá? Então, quando há essa queda de temperatura, com uma variação muito ampla de temperatura, e a nossa Serra Gaúcha, ela tem essa característica ambiental, então, isso aumenta bastante a incidência dessa tosse secundária de rinossinusites crônicas e também a asma brônquica.
Entendo. De forma mais popular, doutor, para as pessoas irem entendendo, nós falamos muito de pessoas para pessoas agora nessa época, eu estou com uma tosse ou seca, ou uma tosse alérgica, ou uma tosse com catarro. As pessoas identificam facilmente, mesmo que não haja um diagnóstico médico ainda para esse tipo de tosse e as suas causas e tratamentos possíveis, mas as pessoas conseguem fazer pelo menos essas três classificações. Elas estão adequadas?
A presença da expectoração, né, que é o catarro, isso vai ajudar, é um fator que a gente usa para tentar entender qual que é a causa da tosse. Mas nenhuma dessas classificações ela tem qualquer relação com um diagnóstico específico. Inclusive, a gente percebe que muitas pessoas que têm tosse crônica e que chamam essa tosse de tosse alérgica, quando você vai fazer uma pesquisa mais elaborada, você vai atrás de um diagnóstico mais elaborado, na verdade ela não é alérgica. Tem muita gente que acha que é alérgica, mas que na verdade não é alérgica. Então, a gente usa muito a presença da expectoração, isso pode ajudar um pouco a tentar classificar qual que é a causa, né? Mas nenhuma dessas características que você citou, ela vai ser assim emblemática assim, para você dizer qual que é o diagnóstico. Então, é muito difícil, na verdade. É um trabalho bem elaborado você classificar, diagnosticar a causa exata da tosse. Às vezes esse processo, no caso de tosse crônica, pode levar até alguns meses, até incorporando assim, respostas a tratamentos para a gente conseguir classificar adequadamente qual que é a causa da tosse naquela determinada indivíduo.
No seu entendimento, então, assim como a gripe, o brasileiro sempre levou, digamos assim, não muito a sério, né? Acaba fazendo automedicação, chazinho, fitoterápico, e pelo que eu estou entendendo da sua explicação, a tosse tem que ser levada mais a sério, assim como a gripe também, é isso?
É, principalmente quando ela ultrapassa o período de 3 semanas, tá? Eu te diria que se todo mundo que tivesse tosse fosse buscar o médico logo no início do quadro, isso... acho que oneraria desnecessariamente o sistema de saúde, né? Se você não tem nenhum sinal de alarme, não está emagrecendo, a febre não tem febre alta, está respirando muito bem, existem aqueles sintomas óbvios de congestão nasal, de dor de garganta, ou seja, parece ser um resfriado, a maioria desses quadros é autolimitado, cura sozinho, com um pouco mais de repouso e alguns, até a medicina, ela carece de tratamentos específicos que acelerem muito a sua recuperação. Agora, realmente, se tiver algum sinal de alarme, está tossindo sangue, sou fumante, estou emagrecendo, estou tendo febre de noite, não tenho apetite, estou com dor para respirar, estou com falta de ar e meu peito está fazendo barulho. E esses são os indicativos de que você tem que procurar um médico mais precocemente. Ou então, para aquela tosse que já faz 3 semanas que você está tossindo e ela não foi embora ainda, às vezes, então, como ela entra aí na classificação de subaguda, aí uma avaliação médica passa a ser mais determinante, às vezes, para você poder se recuperar e fazer um diagnóstico mais apropriado.
Doutor, perguntando de forma bem prática, pensando também na automedicação, né? A gente sabe que o brasileiro tem esse hábito e a tosse acaba sendo um fator que leva as pessoas às farmácias. Usar xarope indiscriminadamente pode ser perigoso?
O xarope em si é um meio de você administrar um medicamento e eles têm composições assim, muito diversas. Né? A gente tem desde xaropes que são praticamente fitoterápicos, com mel e algumas ervas que são inócuos, ou seja, não tem efeito algum, a não ser algum alívio ali na garganta, até xaropes que têm substâncias que podem ser potencialmente perigosas, né? Sedativas, principalmente para os idosos, né? Que são os antihistamínicos de primeira geração. E alguns deles têm os descongestionantes sistêmicos que também podem causar taquiarritmias, aumento de frequência cardíaca em pessoas que são um pouco mais sensíveis, tá? Então tem que cuidar muito com esse tipo de automedicação, né? Tem algumas pessoas que são mais sensíveis que podem ter algum risco. E via de regra, assim, não existe nenhum tratamento que seja absolutamente eficaz para eliminar a tosse. Dentro daquilo que a gente conversou no início da conversa, sobre a tosse ser um mecanismo de defesa, a gente até entende que ela é importante para o processo de cura. Se você tem uma infecção e você ceda a tosse, talvez você esteja jogando no time do micro-organismo que está tentando te invadir. Então, o mais importante, às vezes, que o trabalho que a gente faz é, na verdade, avaliar, ver qual é o prognóstico, e se esse prognóstico é de recuperação, é uma infecção que não está complicada, além das recomendações gerais de repouso, cuidado, se agasalhar bem, enfim, deixar um pouco a tosse acontecer, né? Não sedar completamente a tosse, para que esse indivíduo se recupere da melhor forma possível e o mais rapidamente possível. Certo?
Claro, doutor. Tem como prevenir, por exemplo, a gente ouve muito falar em substâncias que são, na verdade, alimentos, né, que podem aumentar a nossa condição nessa época de ano, do ano de imunidade, como, por exemplo, mel, uso, digamos assim, recorrente de própolis. O que falar sobre essa questão de alimentos e prevenção? Tem como prevenir?
Ah, eu acho que sim, né? Enfim, como a gente conversou, né, os vírus, eles eclodem nessa época do ano e eles vêm em ondas, né, e a transmissão deles é via, a tosse serve como meio de transmissão deles para o ambiente. Então, o indivíduo que está infectado com uma partícula viral, quando ele tosse, ele espalha aquela partícula viral por todo aquele ambiente que ele está. E, assim, de uma forma crítica, a nossa sociedade hoje, ela está pecando um pouco nessa questão da higiene, né? Então, no frio, a gente acaba se aglomerando em locais, mesmo os ônibus, né, que ficam com as janelas fechadas. Então, não sei se você se lembra, mas antigamente os cavaleiros, eles andavam com lenços, né? Era muito feio você pegar e tossir abertamente num ambiente que tivesse outras pessoas. Parece que essa cultura se perdeu um pouco, né? Hoje, não raro, você está dentro do ambiente fechado, a pessoa está tossindo e nem cobre mais a boca, né?
Uhum.
A própria questão de quando você está infectado, né, tomar cuidado de lavar exaustivamente as suas mãos e não apertar a mão de outras pessoas, né? Quando você tosse, você enche a sua mão de bactérias e vírus, e aí vai chegar o seu amigo ali, você vai apertar a mão dele, aquilo ali é transmissão direta, é assim que a gente pega essas afecções. Então, principalmente a prevenção, ela passa por vacinação adequada da população para aqueles micro-organismos onde a vacina é disponível, para você manter bem a sua saúde, quer dizer, se alimentar bem, usar as roupas adequadas para o ambiente que você está, praticar exercícios físicos regularmente, né, evitar as doenças crônicas que debilitam a sua imunidade, né, e também, principalmente, por medidas de higiene, né, que é onde a gente, principalmente, poderia melhorar bastante, né, questão nos ambientes fechados, de como você evitar de disseminar as infecções pela sociedade.
Respiração nasal é importante no seu entendimento também?
A respiração nasal, ela é automática, tá? Se você não respira bem pelo nariz, aí você tem que entender, por que que eu não estou fazendo isso? Ninguém respira pela boca assim porque quer, né? Deve ter alguma coisa ali que te impede de respirar bem pelo nariz. Então, se tu tem respiração predominantemente bucal, interessante é tentar buscar um diagnóstico também para tentar resolver essa situação.
Extremamente esclarecedor. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua presença. Um forte abraço.
Tá, obrigado pelo convite e um bom dia a todos.
Muito obrigada.